Em nome do Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a Senhora da Exeneração, casgaça do Deus, né? Tchau, filha. Tudo em paz? Tá cheio. Tá no caminho de lá. E quem tá lá, filha? Isso. Que a paz de Deus lhe esteja cocheio, né? Moxa daí do meio da floresta. Quanto tempo, hein? Nós hoje vai conversar a pedido do moço do Rio Calo sobre Elisiões, não é isso? Mas se tiver alguma pergunta antes, pode fazer. Então, se não tem a pergunta agora, depois vocês podem ir fazendo, né? Nós hoje vai falar sobre Elisiões, mas eu queria que a Fia leixe a primeira pergunta que o moço do Rio Calo fez para nós, né?
Boa noite a todos, as pessoas que estão entrando pela primeira vez, Felipe, Marcos. A nossa sala é interativa na medida em que vocês podem colocando as perguntas por escrito e nós vamos respondendo na medida do possível. Na semana passada, o nosso amigo Anton pediu para nós falarmos sobre religiões, né? Primeiro sobre as funções ou objeto de cada religião.
Então vamos falar sobre as funções das religiões. Só que, antes de se falar da função de uma religião, nós precisamos compreender perfeitamente o que é uma religião. Quando se fala em religião, vocês têm a ideia das organizações terrestres. O espiritismo, o catolicismo, o evangelismo, o hinduísmo, enfim, as organizações religiosas terrestres. Mas universalmente falando, Elisião é muito mais do que essas simples organizações terrestres. Então, por isso eu disse, A primeira coisa que nós precisamos compreender é a questão da elisão no sentido universal. Por enquanto, então, vamos esquecer as agremiações religiosas destes. Elisão é um caminho de religação a Deus. É assim que universalmente é entendida uma elisão. No universo não existe as agremiações religiosas, mas sim caminhos que auxiliam o espírito no seu processo de reaproximação de Deus. Então, aí já há uma diferença gritante entre o que vocês entendem por elisão e o que é, para o universo, a elisiosidade. As agremiações elisiosas terrestres têm múltiplas finalidades. Mas a elisão, universalmente falando, só tem uma. As agremiações religiosas preocupam-se com política, preocupam-se com a qualidade material, preocupam-se com a aplicação da justiça, enfim, como eu disse, de tem múltiplas preocupações ou atividades, mas a elisão espiritual ou a elisão universalmente falando, não tem nenhuma dessas preocupações. As elisões, universalmente falando, preocupam-se apenas em ligar o espírito a Deus, mais nada que isso. Então, este é o primeiro detalhe na hora que nós vai começar a falar sobre elisão. Nós não vamos se preocupar com nenhum outro aspecto ao qual se interessam as agremiações religiosas terrestres. Mas vamos estudar hoje a elisiosidade como religação com Deus. Tá certo? Se tiver a pergunta. Compõe uma elisão, universalmente falando. Eu diria que a elisão se compreende de um conjunto de norma, conjunto de, como posso dizer, fuzil a palavra, de princípios filosóficos que religam o espírito a Deus. Ou seja, uma doutrina. Além deste trabalho, do trabalho doutrinário, para levar o espírito a reaproximar de Deus, a Elisião possui trabalhos energéticos. Elisião, universalmente falando, possui trabalhos energéticos que vocês chamam de rituais. Então, uma Elisião ou um caminho de religação a Deus é formado por um conjunto doutrinário e por um conjunto de trabalhos energéticos que auxiliam o espírito na religação com o Pai. Este é o segundo detalhe. Terceiro detalhe, como Cristo ensinou, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, existem muitos caminhos para se religar a Deus, ou muitas religiões. Isso acontece porque o espírito, ou seja, a personalidade, é muito diferente entre si. Os espíritos são muito diferentes entre si. E por isso, precisam haver diversos caminhos, caminhos adequados a cada tipo de personalidade. No entanto, não importa qual seja o caminho, todos eles têm o objetivo de auxiliar o espírito na ligação ao Senhor Supremo do Universo, Senhor Único. Então são estadas convergentes que levam ao mesmo ponto. Aí nós já começa também a diferenciar a religião universal com aquilo que vocês chamam de religião ou as agremiações religiosas. Primeiro que a religião material possui doutrina, mas não possui trabalho energético, mas possui rituais. Não é a mesma coisa. Ritual são gestos. São gestos pré-programados. Ou seja, é ato, é externo. Enquanto que trabalho sentimental ou trabalho energético é feito com o coração e não na chão. Nós podemos ver isso muito bem claro quando se vê uma Elisião ou uma gemiachão elisiosa que deveria fundamentar-se na energização, que é o espiritismo, padronizar em atos, o passe. P1, P2, P3, P4, sei lá quantos P. E diz que aquele que não dá o passe, não aplica o passe com aquela gesticulação, não está fazendo nada. Está errado. Então aí está uma grande diferença entre a Elisião espiritualmente falando e a material. Porque a material preocupa-se com o ato, enquanto que a espiritual se preocupa em transmitir energias. E outra grande diferença na questão do Deus. Cada Elisião guia um Deus para si e se apropria de Deus, dizendo que Deus é espírita, dizendo que Deus é católico, que Deus é evangélico. Deus não é nada. Deus não está nas religiões. As religiões, espiritualmente falando, vão a Deus. Então ele não deve ser instrumento de funcionamento de uma religião, mas objetivo a ser alcançado através da religião. Então, através do espiritismo, eu sigo a Deus. Mas através do catolicismo, eu também sigo a Deus. Mas através do evangelismo, eu também sigo a Deus. Através do hinduísmo, eu também sigo a Deus. Porque são caminhos convergentes. Então, esses são os primeiros aspectos. Isso tudo para poder falar da função das religiões. Porque se nós não entendemos essas diferenças, fica impossível entender as funções das religiões. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Estranhando vocês hoje, tá muito quieto aí, ninguém vai perguntar nada. Olha que eu tô falando hoje diametralmente oposto ao que vocês acham. Então vamos continuar. Vamos falar agora dos dois elementos da religião. Que são a doutrina e o trabalho energético. As doutrinas que compõem as religiões universais são diferentes daquelas que compõem as agremiações religiosas terrestres. Se não, vamos entender. Os princípios filosóficos que estão consagrados em cada doutrina é aquele que o mestre que fundou determinada elisião universalmente falando, ou elisião espiritual, deixou durante a sua passagem na Terra. Ou seja, existe no universo a doutrina elisiosa cristã, que é a doutrina elisiosa fundamentada nos ensinamentos do Cristo. Existe no universo a doutrina religiosa budista, que é fundamentada nos ensinamentos que Siddhartha Gautama deixou quando esteve na Terra. Existe no universo a doutrina religiosa hinduísta, que é fundamentada nos ensinamentos deixados por Krishna e complementado pelos Vedas, né? Existe no universo a doutrina religiosa taoísta, que é a doutrina fundamentada em cima dos ensinamentos do Lao Tse. E existe no universo a doutrina islâmica, que é fundamentada nos ensinamentos do Anjo Gabriel. Ele é o mestre. Através do profeta Maomé. Maomé não era mestre, era um profeta ou um mensageiro do anjo Gabriel. E existe no universo a doutrina espírita, tagida pelo conjunto de espíritos chamado Espírito da Verdade, através de Allan Kardec. Kardec não é mestre, Kardec é o codificador. O mestre é este conjunto de espíritos chamado Espírito da Verdade. Então, estas são as religiões, as doutrinas religiosas atualmente em ação no planeta Terra. Religião cristã, religião espírita, religião islâmica, religião hinduíta, religião budista e religião do tal do Lao Tse, Taoí. Se quiserem fazer alguma pergunta, nós vamos falar mais aí.
Então, pergunta, e o judaísmo?
Tá certo. Eu vou lhe explicar. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, aliás, você já tinha feito outro dia. Durante os milênios que a evolução da encarnação no planeta foi acontecendo, existiram diferentes doutrinas religiosas ou religiões adequadas ao seu tempo. Nisso você pode colocar os deuses gregos, que que ainda são cultuados em algum ponto isolados, mas são. Você pode colocar os deuses egípcios, que ainda são cultuados em alguns pontos. E entre Esha, já teve o que você chama de Elisião Hebaica. Ela constituiu-se numa doutrina durante determinado período em que foi necessário. Essas religiões ou doutrinas que hoje não existem mais no universo, e depois eu vou explicar o que é existir no universo, acabaram sendo engobadas nessas outras cheias que eu falei. Então hoje o judaísmo faz parte do cristianismo, mesmo que os judeus não aceitem o cristianismo. Universalmente falando, é uma única corrente filosófica. Por quê? Porque os ensinamentos de Cristo fundamentam-se na Tola, no Velho Testamento. Então se engloba um no outro. Assim como os ensinamentos egípcios estão hoje presentes no hinduísmo. Então existiram ao longo do tempo diversas outras doutrinas, universalmente falando, mas elas, com a mudança do padrão de encarnação, vão evoluindo e acabam mudando de nome. Só isso. Agora, todos os ensinamentos da Tola são válidos, porque Cristo disse que ele dava testemunho de tudo que os profetas falaram. Então faz parte do cristianismo, mesmo que na vida terrestre não faça. Por quê? Porque quando eu falo em uma doutrina ou uma elisião espiritual, eu falo de uma falange espiritual. Ou seja, um grupo de espíritos que trabalham para auxiliar o espírito em evolução a trilhar este caminho. Seis caminhos levando a Deus. Seis grupos de espíritos auxiliando no caminho. Hoje não há mais um grupo no universo judeu de espíritos, uma falange de espíritas judia. Existe a pátria judia, existe a elisião material judia, mas espiritualmente falando, aqueles que hoje frequentam esta elisião estão sob a tutela da falange cristã. Ficou claro isso? Se quiserem fazer outra pergunta.
Oi, Mônica, boa noite. Eu não tinha visto que você estava na sala, né? Eu passei aqui o escrito direto. Eu estou voltando aqui um pouquinho. Achei aqui a pergunta da Clara Azul. E as religiões dos povos indígenas, pode falar sobre isso?
São a mesma coisa. Hoje foi engobada. O xamanismo também, que poderia ser incluída isso. Xamanismo é as religiões dos povos indígenas. Hoje elas foram engobadas. Não estão mais não serpejantam mais uma falange espiritual. Ficou claro isso? Não que a Elisião não peste. Não é isso que eu estou falando. Que eu tô, nem que está errada. O que eu estou querendo dizer é que ela não possui mais uma falange espiritual, nem normas, conjunto de princípios, doutrina específica no mundo universal.
Adilson havia colocado aqui, se você vai falar sobre as 12 falanges que criam a ilusão da ação.
Não, acho que não tem necessidade de falar nisso hoje.
Gabriel tá incomodado aqui sobre ser tudo ilusão, né? Como não sentir essa ilusão? Ilusão de religião, ilusão disso tudo que você está falando.
Você estava outro. Então eu esqueci de dizer uma coisa inicialmente para começar tudo. Sabe o que é uma agremiação elisiosa terrestre? Um karma. Ou seja, uma compreensão para ver como você se comporta. Se você vive com a posse moral, ou seja, a minha religião está certa, o que eles ensinam lá está certo, o dos outros está errado, ou se você vive universalmente, como nós falou ontem, a agremiação religiosa terrestre é um karma. Como não viver sabendo que ela não é religião? A Elisião não é a igreja, a Elisião não é o padre, a Elisião não é o papa, a Elisião não é o que o padre ensina, mas é o que Cristo ensinou. E por lixo as cartas nós vem falando isso. Não sei se você lembra que você mesmo teve um, vamos dizer assim, um estarrecimento quando nós estudou o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. E eu disse, se vocês estão esperando Cristo voltar para acabar com a guerra, para acabar com a exploração, por que ele não fez isso quando esteve aqui? Então veja, a igreja católica como karma vende a ideia de que Cristo vai resolver todos os problemas que você acha que existem. Mas o Cristo disse, eu não sou deste mundo. E por isso não resolveu nada quando veio. Roma continuou expolando os judeus, Roma continuou fazendo guerra, e ele não fez nada. Então essa é a diferença do que eu estou falando para agora. A doutrina religiosa é fundamentada no ensinamento do mestre, espiritualmente falando. A doutrina religiosa material é fundamentada na esperança humana que se deposita no mestre.
Felipe Meira pergunta, o espiritismo não poderia ser encaixado na falange cristã?
Não. Se a filha perguntou por quê? Porque Cadeco é calo, calíssimo, na introdução do livro do Espírito. O Espiritismo tem como finalidade explicar as relações entre o mundo encarnado e desencarnado. Cristo não tinha essa finalidade. Então ela não é cristã. Ela tem um trabalho específico no universo, que o Espírito da Verdade, através do Cadeco, colocou na introdução. Quando nós for falar aí da função de cada um, vai ficar bem claro isso. Então ela usa os ensinamentos do Cristo, mas não é cristã. Não é cristã. Ela é específica. Ela tem uma função específica. É isso que essas seis distingue-se uma da outra. Elas possuem função específicas. Nós vamos ver isso. Chave mexicana. E a outra moça aí da Goiânia, já mudou? Se tiverem mais perguntas, se não, nós continuamos. Tá certo, a FIA vai anotar aqui, nós faz um dia a palestra sobre isso, sobre as 12 falanges, os 144 mil que foram marcados na testa com o símbolo do cordeiro. Na verdade é isso que está no Apocalipse, né? Então, assim de passagem, eu falei na diferença fundamental nas doutrinas. A doutrina da religião espiritual, ela tem como objetivo lhe aproximar de Deus. Então, essa doutrina pega a preocupação com a existência eterna nas doutrinas religiosas espirituais. Não há preocupação com a vida carnal, a não ser como instrumento de aproximação de Deus. Essa é uma distinção bem forte que tem que se fazer. Nenhum mestre veio à Terra prometer felicidade neste mundo. Nenhum mestre veio à Terra lhe ensinar a prosperar nesta vida. Todos os ensinamentos dos mestres que compõem as doutrinas elisiógenas tiveram como objetivo lhe aproximar de Deus, fazê-lo aproveitar a oportunidade de estar na carne e vivenciar a vida carnal com objetivos eternos espirituais e universais do espírito, do selo universal. Então, quando se fala em Elisião, tem que se pensar isso. Elisião é um instrumento de aproximação de Deus e, portanto, é um instrumento para nos ensinar a aproveitar a vida como etapa da existência eterna para aproximar-se do Pai, evoluir espiritualmente. Já as agremiações religiosas, elas têm outra... Elas usam o mesmo ensinamento, mas buscam fortalecer o prazer. Se você faz o que Cristo ensina, você teria uma vida boa. Isso dizem as religiões cristãs. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Existem calolas que passam fome. Existem calolas que são humilhadas. Então, essa visão da doutrina religiosa terrestre é apenas um karma, como eu disse para o Mocho. e não está conchagada como essência no ensinamento dos mestres. Então começa a ficar um pouco mais calo para nós, para poder te falar de função, o que é a elisião? Espiritualmente falando, as elisiões são conjuntos de espíritos ou grupos de espíritos que auxiliam através da transmissão do ensinamento dos mestres e através da energização, que não é feita com atos, mas com sentimento, para que o espírito possa buscar a Deus. Então, este é, vamos dizer assim, em resumo, o que é uma elisião. Todo esto que você acha está vinculado às agremiações terrestres e não à elisião espiritual. Sabe, evangelho no lar, Santa Missa, o culto do pastor, a meditação hinduísta ou budista, a reza para lá 6 vezes por dia, o passe ou o trabalho de caridade com os pobres, nada disso está contido na elisião universal. A elisião universal se preocupa apenas em dar subsídios para que você dá subsídios culturais e energéticos para que você aproveite esta encarnação sem alterá-la e possa, ao final dela, ter se aproximado mais de Deus. Então aí está a definição de elisiões. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Então comenta, por aqui só existem as agremiações, reticências.
Tá certo, por aqui só existem as agremiações. Porque a busca de Deus fica em segundo plano. O mais importante é você ser o mais bonito, o mais bem arrumado, o mais culto. Este é que é importante.
Anton comenta, quando falamos de algo um pouco mais, é difícil encontrar quem entenda.
É difícil encontrar porque são conceitos enraizados. Não porque eles são burros, mas porque possuem conceitos enraizados. E essa quebra de paradigmas ou conceitos é o trabalho da existência. Então é o trabalho da vida. Vá falando. Como eu disse para você, se lhe tacam pedras, construa o seu castelo com elas.
Para os amigos que entraram hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo também uma sala agora às terças-feiras, e foram sugeridos alguns assuntos: estudo, casamento, traição, fidelidade, ciúmes, relação sexual, separação, depressão e outros mais que vocês indicarem. Então, toda terça-feira a gente está aqui também a partir das 20h30 com os temas que forem indicados.
Tudo o que nós estudamos na terça é o relacionamento entre as pessoas, ou calma, né? E aí, o que acontece em cada nos relacionamentos. Então, se não tem a pergunta, vamos continuar. Como eu disse...
Só um instantinho. Gabriel, acho que você fez uma pergunta aqui para o Joaquim, né? Sobre as 12 falanges. Se a gente souber como inibir a ação da ilusão, a gente sofre menos karmas, né?
Inibir a ação da ilusão é não acreditar no que diz o seu ego. Se você tiver conseguir inibir essa ação, não é que você vai sofrer menos karmas. Você vai viver os mesmos karmas, mas livre da dualidade pagelo-dor. Ou seja, quando acontecer um karma, você não vai ter prazer. Que bom que isso aconteceu! Ou ter dor, ai meu Deus, que coisa horrível, que momento horrível. Você vai simplesmente dizer, estou vivendo isso, daí. Então o que muda não é o seu karma, o que muda é a forma pela qual você passa pelo karma, libertando-se da ilusão que anda pelo ego. Você vai, então, viver os karmas em equanimidade. Então, vamos continuar. Como eu disse, cada doutrina tem uma especialidade. Por quê? Porque são diversas as personalidades que existem no mundo carnal, no mundo espiritual em evolução, em um planeta. Então, por exemplo, a falange cristã tem como finalidade ensinar a amar. Este é o objetivo da doutrina cristã. Todos os ensinamentos trazidos por Cristo têm como objetivo nos ensinar a amar. Você diria, o pai, olha, Joaquim, ninguém pode ensinar o outro a amar. Pode. Porque o amor é fruto de uma ação do Espírito. O amor não nasce do nada. Ele é alcançado a partir de determinadas postulas. Que postulas são essas? Aquelas que o Cristo falou: meu reino não é deste mundo, a César o que é de César, eu prefiro arrancar o meu olho e entrar no reino do céu do que entrar lá com os dois. Ser pobre de espírito, ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Enfim, todos os ensinamentos do Cristo vão transmitindo ao Espírito posturas que se coadunam com o amar. E quando o Espírito põe estas postulas em prática, ele alcança o amor. E aí ama. Ninguém pode amar sem antes alcançar o amor. Vocês acham que amar é isso que vocês sentem aqui, mas não é. Amar é viver com aquelas posturas destinadas pelo Cristo. E para isso, a falange cristã tem os ensinamentos do Cristo e trabalham energeticamente para que você sempre opte a viver como Cristo viveu. A falange hinduíta, ou seja, a falange que vive a doutrina adensada pelo Krishna, ela tem como objetivo lhe ensinar a compreender a realidade. Tudo é ilusão. E a partir dessa compreensão da realidade, lhe ensinar a libertar-se da sua intencionalidade. Essa é a base do ensinamento de Krishna. Provar a você que nada é real, é simples milagre. E a partir dessa queixa, compreender que ao viver a milagre como real, surge uma intencionalidade que você deve lutar contra ela. A intencionalidade é aquilo que nós estamos conversando no karma. A Fia leu aí uma Shelley. Então, por exemplo, ciúme. Ciúme é uma intenção. Quem vive a realidade, ou seja, o atraso do namorado, com a intenção de possuí-lo, tem ciúme. Quem compreende que não há tempo, por isso não há atraso, não há namorado, não vai ter vontade nenhuma de brigar, de possuir. Essa é a segunda falange, e este é o objetivo da doutrina hinduíta. Terceiro, a falange budita. A falange budita tem um objetivo claro, que são as 4 nobres verdades de Buda. Tudo é sofrimento. Você pode sair do sofrimento. Há um caminho para sair, um nobre caminho, outro. E existe a realização deste caminho. Este é o objetivo da falange de Buda. Mostrar a você que aquilo que você considera pajé é sofrimento. Que está peja ao ciclo encarnatório do vai e volta, só zela sofrimento. E que você precisa, portanto, se desapegar das suas paixões e desejos para não voltar. Sabe, um dia numa palestra, o moço lá de Portugal disse para eu assim: Joaquim, como não não querer voltar de Xaxi. Só aqui, como você fala isso, tem tanta coisa bonita na terra. Olha o pôr do sol, olha as matas, olha o pachalinho. E eu disse, é, enquanto eu chassar tudo isso bonito, você vai querer ficar aqui. E aí, quando morrer, quer voltar, porque lá não tem. Então a falange budista nos ensina que, inclusive, isso que nós acha que é lindo é o sofrimento. No chão de curso inicial, o Buda diz assim: está longe de quem ama é sofrimento, mas está perto de quem ama é sofrimento. Ter saúde, ter doença é sofrimento, mas ter saúde também é sofrimento. Essa compreensão de que não importa se é prazer ou dor, tudo que é material é sofrimento ao espírito, porque não é espiritual, porque não conduz a Deus. Deus não é o sol para você admirar o amanhecer. Deus não é a floresta para você admirar as árvores. Deus não é o canto do pachalinho para você admirar o passarinho. Deus é Deus. Você tem que ir além disso. E ligar-se a Deus. E não ao que você percebe. Então a falange budista tem esta finalidade. Se quiserem fazer mais uma pergunta, senão nós continuamos.
Anton pergunta: quem vive uma ilusão gera sentimentos negativos?
Não. Quem vive uma ilusão usa egoísmo. A visão está no egoísmo. A visão é fundamentada no egoísmo. E quando você vive a ilusão como real, vive egoisticamente. Dela nascem as posses. Das posses nascem as passões. Da passão nasce o desejo. E do desejo nasce a dualidade do prazer e da dor. Então, quem vive, na verdade, a ilusão como real, vive peso ao ciclo de dor e prazer.
Adilson, quando um espírita diz que os ensinamentos do Krishna é mistificação, devemos dizer louvado seja Deus e fique na paz de Deus, sem argumentar com ele?
Você está me perguntando de Atos? Se vai falar ou não, eu não sei. Porque você já sabe que Atos, você não sabe o que vai fazer. Agora, por dentro, internamente, você deve estar equânime. Sem achar que ele está certo e sem achar que ele está errado. Dizer, ele acha. Agora, Atos, desculpa, mas não dá mais para responder, né, moço?
Gabriel pergunta: como ir além disso, como você falou, além disso, entre aspas?
Sabendo que não existe um sol, que o sol é uma ilusão, é uma percepção. Imagine uma pessoa que não tivesse visão e não tivesse sensação no corpo. Ele conseguiria saber que existe um sol? Não, porque ele não sentiria o calor, nem veria a luz. Então veja, se para este não há sol, o sol não existe para ninguém. Ele só é uma percepção. Ou seja, o sol é uma ilusão. A mesma coisa para a mata, a mesma coisa para o pachalinho. Enquanto você se prender a percepção que tem do sol e da imagem do pachalinho, você não chega a Deus. Então ir além é saber que além disso está Deus. E que isso não existe, mas é apenas uma emanação de Deus. Isso é um dos ensinamentos de Krishna. A Fia fez uma boa pergunta. Como é que você... Como é que é, Fia, que você falou?
É que você disse que Deus é Deus, o sol e Deus é tudo.
Como é que eu disse que o sol não existe se Deus é tudo? O sol não existe como o sol. Existe um Deus. Ali está Deus. E não o sol. Agora, o sol é a forma como seu ego cria Deus. Então ali está Deus. E o seu ego é codificado para ver sol. Deus emanado. Vamos para outro. A falange ilâmica do anjo Gabriel. Essa é a mais questionada. Como pode de uma religião que dá os homens bomba ser uma religião espiritual? Olha, então o cristianismo também não poderia, porque já tivemos as cruzadas, porque até hoje a igreja comanda o mundo. E vamos dizer assim, nos bastidores, também age de forma não muito convencional. Então me queixam isso. Eu não estou falando de homem bomba, estou falando da religião universal islâmica. O fundamento principal de tudo o que Maomé ouviu do anjo Gabriel é o Maktubo. Tudo está escrito. Essa é a missão da falange islâmica: ensinar ao espírito que o caminho para Deus passa por lixo. Tudo está escrito. Não adianta você querer mudar a sua vida, porque sua vida está escrita. O que você pode mudar de, não é mudar de vida, a vida, mas mudar de vida. Mudar a forma como você vive a vida. E aí o anjo Gabriel ensina, através de Maomé, como se vive uma vida pré-escrita. Como se vive uma vida pré-escrita como caminho para Deus, que é a fé. O resultado do Maktub é a fé. Foi isso que ensinou o espírito que vocês chamam de anjo Gabriel. A Fia está dizendo que não é o moço Gabriel que está aí. Isso não é chave, né, moço? Então essa é a falange islâmica. a fase do Tawim, o estiramento de Lao Tse, eu acho que este é muito fácil. O equilíbrio. Para se cegar a Deus, é preciso ser equilibrado. Não há como se cegar a Deus pelo extremismo. Aliás, não sei se vocês estão reparando, se você é espírita, católico, você está entendendo o que eu estou falando, porque o Cristo ensinou, porque o Espírito da Verdade ensinou, sim, todos ensinaram. O equilíbrio do taoísmo é o caminho do meio do Buda. Mas a falange budista opera no trabalho de lhe dizer tudo é sofrimento. E a falange taoísta diz, você tem que cegar até o equilíbrio. Não se a favor nem contra, muito pelo contrário. Não achar bonito nem feio, muito pelo contrário. Não se prender a certos ou errados, muito pelo contrário. O fim do dualismo que o Krishna fala. E a última falange, a falange espírita, está bem claro naquela passagem que eu acabei de citar agora há pouco. O objetivo é ensinar que existe um mundo espiritual ativo e que este mundo espiritual se relaciona com o mundo carnal. E ensinar essa relação. É por lixo que existe todo este conhecimento espírita a respeito da ação dos obsessores, da vida depois da vida. Porque essa é a função deixa falando lhe mostrar que o caminho para Deus é o caminho ativo. Então chegou esse os 6 objetivos, o objetivo de cada uma deixa falando. Agora, antes de ver as perguntas, antes de ver as perguntas, deixa eu falar, Fias Afaó aqui, que deve ter escrito aí, sobre Kimbanda e Umbanda. Existe uma coisa que vocês já devem ter reparado no planeta Terra. Tudo é 7, ou múltiplo de 7. Não é assim? E eu, de repente, falei em 6 religiões. E ficou faltando um. Essa eligião ou eligachão são as chamadas eligiões africanas. Que não fica só na eligião africana, porque tem o voodoo, por exemplo, que é da América. E outras. As religiões africanas também são um caminho para Deus. Mas ela só tem uma diferença das outras e por isso eu não coloquei. Ela não tem parte doutrinária. E também não possui energizações. A religião umbandita, quimbanda, candomblé, religião africana, ela possui uma missão de auxiliar a todas as outras religiões. é a Xelinho que vamos dizer assim, o ecumenismo. Mas numa missão específica. As religiões africanas não têm em si o trabalho doutrinário, mas tem o trabalho de acompanhamento junto aos espíritos em evolução. Então são os caboclos, os índios, que acompanham os espíritos em evolução, os espíritos nas suas caminhadas através das outras seis falanges. Vamos dizer assim, como nós fala na língua umbanda, chigulando as pemba. Sabe, quando você está muito enrolado com o seu caminho hinduísta, vem o espírito da falange umbandista para lhe ajudar, retirando a energia negativa, o egoísmo, não é colocando nada novo, etilando. Quem vai colocar é o mestre hindu, ele já vai etilar. Eu costumo dizer que os falangelos das religiões africanas são os gata-costas dos espíritos em evolução. Olha que eu não estou falando encarnado. Espírito e pochete evolutório. Encarnado e desencarnado. Que estão ali para aconselhar, que estão ali para limpar, que estão ali para auxiliar na execução do karma. Show, vamos dizer assim, os peões do mundo espiritual. Então agora está completo. As sete falanges espirituais, suas funções e o que elas representam para o ser humano. Se alguém tiver alguma pergunta.
Adilson, eu coloquei aqui para o Joaquim, né, sobre você ter colocado, sobre você ter transcrito as palestras sobre a Umbanda e divulgado, e alguns umbandistas quiseram comer o seu fígado.
Já por quê, moço? Porque está completamente contrário ao que ele fala. E isso me dá a oportunidade de falar de um aspecto religioso. Tem gente nas agremiações religiosas que não existe na religião universal. Aliás, dois aspectos. O primeiro é o misticismo, que se apresenta em outras religiões com o nome dogma. O que que é isso? Misticismo ou dogma são verdades que você precisa engolir, mas que não há explicações. O lado mítico, o lado dogmático. Que é idolatria? Este aspecto não existe na Elisião Universal, só nas agremiações elisiosas humanas. Por exemplo, para o umbandista universal, Iemanjá é um espírito. Para os umbandistas humanos, Iemanjá é a rainha do mar, é a mãe. Iemanjá não é mãe de ninguém, é um espírito, filho de Deus. Ela é uma, este espírito é o responsável por uma determinada falange dentro da falange umbandista. Mas não é uma rainha. Ela não se considera como tal. Ela não precisa de espelhinho. Ela não precisa de rosa branca, nem de perfume. Da mesma forma, Santa Terezinha não é ninguém. São José, São Pedro, é um espírito. E não possui aqueles superpoderes que a Igreja Católica confere a eles. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, são espíritos. Não tem nenhum superpoder que a Elisião Espírita confere a eles, doutor Fitz. Então, este lado mítico e dogmático não existe na Elisião Universal. Por isso, você deve ter sido muito atacado. Mas quando eu fui aí em São Carlos e me propus a fazer essa série de paleta, que não sei se você colocou isso na transcrição, eu disse, Umbanda sem mitificação. Porque Umbanda mítica, vocês estão cansados e não resolve nada. Porque Umbanda mítica é um karma, é uma prova para o espírito. Então, eu hoje estou falando de elisiões sem mitismo e sem dogmatismo. Aliás, como deve ser universalmente. Porque se o próprio Cristo diz que ele só fazia a vontade de Deus, será que São Pedro vai achar que pode fazer alguma coisa? Será que Bezerra de Menezes vai achar que pode operar quem ele quer? Se tiver mais a pergunta, se não, acho que dá até mais duas perguntas aqui do moço que deu origem a essa conversa de hoje.
Elaine pergunta: cheguei agora, pode perguntar para o velho o que diferencia um espírito como Iemanjá, por exemplo, dos demais espíritos?
Grande pergunta! Eu já disse que a escala espiritual é diferente do que vocês fazem ideia. Vocês colocam a escala espiritual na vertical. Ou seja, um melhor que o outro. Essa formatação está enganada. A escala espiritual é na horizontal. Todos são iguais. Agora imagine uma linha e acima dela um ponto. Este ponto é Deus. A linha é a escala dos espíritos, todos iguais. Só que não importa onde você coloque este ponto, sempre haverá na linha um lugar que está lá mais perto deste ponto. Se você colocou no meio, no meio. Se você colocou em cada ponta, quem estiver na ponta está mais perto deste ponto. Então, aí está a escala evolutiva. Todos os espíritos são iguais. Só que alguns estão mais perto de Deus. Ou seja, estão mais evoluídos moralmente. São todos iguais. Mas a moral de um é mais elevada que a de outro. Essa é a realidade do espiritual. E aí eu posso lhe responder. O que diferencia Iemanjá, o espírito que é chamado de Iemanjá, de você? Que ele tem mais ascensão moral. Ele está mais perto de Deus que você. Ele não é melhor que você, e ele sabe disso. Ele sabe que ele é um espírito, filho de Deus, criado. Desculpa. A imagem e semelhança do Pai, como você. Só que ele também sabe que, apesar de ser igual a você, a moral dele está mais desenvolvida que a sua. E é por isso que o Espírito da Verdade diz que a ascensão é moral. Então a escala espiritual não é na vertical. É na horizontal. E Deus está acima da escala. E aqueles que estão num ponto da escala mais próximo deste Deus, deste pontinho, estão ali porque estão têm maior evolução moral. Só isso.
Bem, vamos às outras perguntas do Anton sobre religiões. Quais os significados dos sacramentos católicos? Significados, eu pus um ESP aqui, agora eu não sei o que é antes, se são especiais, específicos. Qual a função do judaísmo neste contexto? Onde se encaixa o judaísmo?
Já respondemos sobre o judaísmo. Faltaram...
espirituais, ele esclareceu aqui, os significados espirituais.
Vamos falar então dos sacramentos. Egito, na verdade, tem sacramentos. O resto não é sacramento espiritual. O primeiro sacramento é o batismo. Qual o significado do batismo? Como é que é o nome do moço que fez a pergunta? Fale aqui.
É Anton.
Não é. Você é um espírito. Espírito não tem nome. Então este não é o seu nome. Tá certo isso? Este é o nome da sua encarnação. Tô falando isso porque o batismo, ou a apresentação do Espírito encarnado ao seu mundo espiritual, isso é o batismo, é exatamente por causa disso. Na hora que você, ao batizar, o padre pergunta... que nome vai ter essa criança? Isso tem a função de lhe apresentar como essa nova personalidade ao mundo espiritual. Você deixa de ser o espírito e passa a ser o Anton, não é isso? Este é o batismo. Aí você me diria, quer dizer que se uma criança não vai à igreja ser batizada pelo padre, os espíritos não sabem que ela existe? Não é isso. Porque a mãe, quando reza para o filho que está doente, e não importa por qual religião, está identificando. É um batismo. Batismo é só isso, é você identificar os espíritos, que aquele espírito assumiu a personalidade tal, o ego tal, só isso, nada mais que isso, nada de mítico, nada de especial. Segundo sacramento, o casamento. Como eu disse ontem no casamento, no estudo do karma, casamento, este é um dos maiores campos de prova para o espírito, porque a maioria se casa. Não estou falando casar na igreja, estou falando constituir uma união estável. Neste momento, essa união também é declarada ao mundo espiritual. porque o grande campo de prova para o espírito em termos de karma, Shinichia. Então, simplesmente, um dizer para o outro, eu aceito você como minha companheira ou meu companheiro, já disse para o mundo espiritual que tem que dizer, não pichija tudo aquilo que o padre faz. Aliás, nem pichija do padre. E o terceiro sacramento é o que vocês chamam de extrema unção. É o devolver o espírito à espiritualidade. Também não pichinja de padre, nem de agabenta, nem de itola para xigular. Basta apenas a declaração. Ele volta para casa. O espírito que se chamou fulano de tal, volta para casa. Primeira comunhão, quisma, tem nada a ver, viu? Isso é simplesmente rituais do grupamento ou da agremiação católica terrestre. Aliás, falando em batismo, o próprio João Batista, ou Batista, dizia, virá um dia aquele que vai lhe batizar com fogo. Tomou choço que respondi todas as suas perguntas daquele dia sobre Elisião. Se vocês quiserem fazer mais alguma, como você pediu, falar um pouco mais. Acho que falei bastante mais, né? Moço do Chão Carlos pode dizer que eu lá já tinha falado de Elisião, mas muito pouquinho. O que nós não podemos perder de vista é que não há nada de humano na Elisião quando se fala dela espiritualmente. Todos os anseios humanos não entram na Elisião espiritualmente. Porque o anseio humano não leva a Deus, mas pende ao Xanxala, a roda de encarnação. Se quiserem fazer alguma pergunta.
Anto pergunta, e na parte energética existem diferenças entre as funções das diversas religiões?
Boa pergunta.
Passa um pouquinho.
O que é uma energia? O que é uma matéria energética? é aquilo que vocês chamam de sentimento. O sentimento é uma energia. Da onde vem o sentimento? De Deus. Porque tudo se origina primariamente em Deus. Será que Deus é capaz de criar múltiplas energias? Ou seja, será que Deus é capaz de criar amor, ódio, ganância, inveja, bem-querer, amizade? Não. Deus é uno, é a unidade. E da unidade só sai sempre a mesma coisa. Deus é imutável, enchendo o espírito da verdade. Então de Deus só emana uma energia. Para fins apenas de compreensão do ego, eu vou chamar essa energia de amor. Mas poderia chamar de banana, não teria problema nenhum. Então, todo o trabalho energético das falanges espirituais é doar amor. De Deus emana, os espíritos captam e, direcionados por Deus, retransmitem este amor numa frequência que o outro pode receber. Vamos dar um exemplo só para você entender. Deus é a usina hidrelétrica. Ele fabrica energia. Você é uma televisão.
É IBV.
Você é uma televisão. Será que você pode se ligar direto na produção energética da usina hidrelétrica? Claro que não. Quando a energia sai da usina hidrelétrica, ela tem milhares de volts. E se você ligar uma televisão nessa energia, vai explodir. Então é preciso ter os diversos transformadores que captam essa energia e mudam a sua frequência ou a sua voltagem, adaptando ao receptor abaixo. Este é o trabalho da falanges religiosas espirituais. Cada um ao seu nível, porque não, a falange não está toda num nível só, recebe essa carga energética e doa ela numa frequência que o próximo pode receber. O próximo capta essa energia, transforma e doa numa voltagem que o próximo pode. Por isso eu disse que o trabalho energético dos espíritos nas falanges espirituais que compõem as elisões universais não tem nada a ver com ito. O ito é apenas uma ilusão para testar o seu egoísmo, Se você vai se relacionar com Deus fundamentado no egoísmo, ou se você vai se relacionar fundamentado no amor universal. Quem está sintonizado no amor universal vai receber mais dessa carga energética. Mas isso me dê essa oportunidade para falar numa outra coisa. Olha a bola, Joaquim. Você acabou de dizer que só existe uma energia e agora está falando em egoísmo e amor universal. São duas energias? Não. O egoísmo que o ser humano vive não é uma energia ou um sentimento, mas é uma base de raciocínio que o ego utiliza. Quem é egoísta é o ego. Então o espírito recebe amor e o ego cria a ilusão de usar essa energia em benefício próprio. Quando o espírito não acredita no ego, ele tem consciência do amor que está recebendo. Quando não acredita no ego, recebe o amor, mas não tem consciência disso. Fica preso ao que o ego diz que ele está sentindo. Então, energia não tem nada a ver, inclusive, com sentimentos materiais. Ou melhor, com as sensações materiais, emoções. Porque sentimento não é emoção. Sentimento é energia doada por Deus. Emoção é a intencionalidade que o ego coloca através do processo raciocínio. Ficou clara a resposta?
Boa noite, Duquesa. Duquesa fez uma pergunta aqui, mas fazer sempre para o próximo também não é equilibrado, não é? Tivemos aqui a colaboração dos amigos. Adilson, Duquesa, o fazer é ato. E o ato, segundo Joaquim, é criado por Deus. O que vai importar é a intenção com que o ato foi feito, com amor ou com egoísmo.
Tirando o ato, ter a intenção de fazer sempre pelo poste ainda é egoísmo, porque está fundamentado no que você quer. O egoísmo se expressa por três posições: o é meu, o eu gosto, eu amo, e o eu quero, eu sei. São essas três posições que dão, que caracterizam o egoísmo. Então veja, mesmo quando você se doa ao próximo porque quer se doar, você ainda está no eu sei o que devo fazer. Ainda está agindo egoisticamente. Então a doação deve sempre existir, mas a doação não deve existir porque você quer doar, mas deve existir sem a intenção de doar. Parece complicado de início, mas não é. Não é fazer sempre por você ou fazer sempre pelos outros. É fazer shape sem estar querendo fazer ou não.
Ela explica aqui que ela fala, fala aqui. franqueza esclarece: eu falo com intenção boa.
Não há intenção boa. Toda intenção parte do que você quer. Ninguém quer fazer ou quer sentir o que não gosta. Só o que gosta, o que quer, o que acha bonito. Então isso é egoísmo. Eu prefiro a palavra individualismo. Eu acho que fica mais caracterizada, porque egoísmo ainda tem algumas conotações de ser errado. Não, egoísmo não é errado, é egoísmo. Agora, individualismo é quando você premia a sua individualidade antes da individualidade do próximo. Então, não se prenda bom ou mal, acerto ou errado. Lute para não querer fazer alguma coisa ou querer fazer alguma coisa. Lute para assistir a sua vida. Neste momento eu estou dando um prato de comida. Não sei se é bom ou se é mal, se é certo ou se é errado, se eu quero ou se eu não quero. Sei que é isso que está acontecendo agora na minha vida. Este é o fim do egoísmo. É quando você assiste ao que você faz. Então, filhos, como sempre, para aqueles que estão a primeira vez, né? Nós sempre terminamos a nossa paleta fazendo uma doação energética ao universo. É o nosso momento. O nosso momento de retribuir o que recebemos até agora. Então, país. Fique na posição que quiser ficar, sentado, deitado, em pé, de olho aberto ou fechado, com a luz acesa ou apagada. E nada disso tem importância. O que tem importância agora é você compreender que você precisa ir além do seu raciocínio, do seu ego. Por isso, neste momento, busque apenas ouvir a música, mais nada. Mas também não se restrinja a apenas ouvi-la. Seja a música, ou seja, chuba e deixa com a nota, vibe de acordo com a melodia. Sem raciocínios, sem copiechões, apenas deixando você fluir dentro da música. Neste trabalho, nós doamos, nós agimos como os transformadores que nós falou da energia, e doamos a quem pichija. E quem doa, recebe. Então vou afiar a coelha, a musiquinha aqui. Vamos ouvir, depois eu falo mais um pouquinho para acabar. Que a paz do Deus esteja com vocês, né?
Boa noite, Anton, Rosa, Mônica, seu Cezinha, Gladys, Eric, Anjinho, seu João, todo o pessoal de São Carlos, Clara Azul, Adilson, Marcos, Elaine, manda um abraço para o Felipe, Duquesa. A gente está de volta na próxima terça-feira, a partir das 20h30. Um beijo para todos.
Moça da Foleta, nós não é questão de deixar, nós vai aí, viu?